Gabriela Fiene.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, querido ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, meu colega, amigo e parceiro aqui de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para você e para todos os nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes. Para você também, excelente tarde. Para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia e ficar bem informado, claro. Sua participação também é super importante pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando a sua mensagem. E também já já o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Já já, Coutinho, com muitas informações. E vocês podem, a partir de agora, enviar mensagem escrita ou áudio de até 30 segundos para o WhatsApp da Gabi 988291029. Nós vamos divulgar. Lembrando que no final do programa tem aquele sorteio, tá? É o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus, que é o ano todo aqui presenteando os nossos ouvintes. Marcos, por gentileza, Isso. Eu tava ouvindo mais o BG do que minha voz. Obrigada. Obrigada. Questões técnicas, ajeitado já. Pois é, gente, hoje é 1º de julho, iniciando mais um mês, chegamos, né, no segundo semestre, já início do segundo semestre do ano. A gente deseja muito boa sorte para cada um de vocês, que Jesus Cristo, junto com Deus Pai, nos abençoe, né, e nos proteja aí de todo mal. E é isso, gente, 2022 é um ano, chegamos no segundo semestre do ano, e é um ano aí de decisões importantes para os eleitores brasileiros, hein? Cuidado aí, o que você vai fazer na urna, tá bom? Olha, são 12 horas e 10 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar e um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, com bolsas de 50% a 100%, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Inscrições em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Ilhéus. 12 horas e 11 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa Covid-19. Desigualdade piorou em 92% das cidades baianas. É, porque essa pandemia, né, gente, bagunçou a vida de muita gente e causou desemprego, sim, bagunçou a nossa economia, é, né? Uhum. E ainda tem gente que ficou, fica em casa, ai. Mas vamos pra frente que as coisas estão melhorando.
Correio da Bahia, em Salvador, gás sobe pela quarta vez no ano e botijão vai a R$ 140.
Aí, governador Rui Costa, tá nem aí pro bolso do baiano, né? Porque jogar a culpa depois no governo federal. Jornal Meio Norte, Teresina, foco do Mapitobapa, é isso mesmo. Gigantes Bunge e UPL anunciam mega empresa. Isso é lá na região, lá no estado... lá na região de Teresina, né, no Piauí.
Jornal do Comércio do Recife, Senado aprova pacotão de auxílios sociais.
Ainda hoje vamos falar sobre esse assunto. Diário do Nordeste, Fortaleza, Covid, casos aumentam mais de 8 vezes em junho.
Tribuna do Norte de Natal, dinheiro, campanhas ao governo do Rio Grande do Norte terão limite de R$7.100.000.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, devastador. Craque avança em Brasília. Que triste, triste, gente.
Estado de Minas e Belo Horizonte, Senado aprova pacote de R$41 bilhões em auxílios sociais.
E Jornal do Tocantins, Palma. Caged mostra Tocantins com quase 2 mil novas vagas de emprego formal, viu? Geradas em maio. O próprio IBGE, né, aponta aí que o desemprego está caindo, né? E deu uma melhorada aí nessa coisa do carteira assinada, isso, né? Muita gente trabalhando. Sem falar daqueles que tinham a carteira assinada e pediram para sair porque estão empreendendo sozinhos aí, jogando duro. Brasileiro não é brincadeira, né? É um povo arretado.
Se vira.
Exatamente. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 14 minutos, aqui você fica bem informado no Jornal do Meio Dia, claro, e participa também, já vai enviando aí sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi ou até mesmo um áudio de até 30 segundos, tá? Vou liberar no máximo de 40, tá bom? Só para você fechar sua mensagem, a Kaona vai ouvir antes e aí a gente coloca no ar. Quero aproveitar aqui e mandar um recado, deixar bem claro. A partir de hoje, não inventem de ficar ligando aqui, mandando mensagem de áudio aí, porque a Kaona vai estar ligada, mandando alô para pré-candidato, viu? Esqueça, não rola. Não tem alô certo aqui para pré-candidato nenhum, tá bom? Vamos deixar o espaço aí para fazer as denúncias, reclamações ou falar de coisas boas. Não pode, porque o TRE, TSE proíbe, ok? Deixa eu agradecer a audiência dessas gatas que estão ligadinhas no Jornal do Meio Dia, Jennifer Souza e Priscila Oliver, né? Você escreveu certo aí? Porque tá Priscila Oliver. Vê se eu falei certo aí, Jennifer. É Priscila Oliver ou Priscila Oliver? Tô achando que rolou uma troca de letra aí. Agradecendo a audiência de todos os nossos queridos ouvintes ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Continue conosco, tá bom? Não tenho como ouvir áudio. Tô no ar, escreve. Ai, minha gente. Olha, vamos iniciar aqui o nosso noticiário regional, né? Claro, com muitas informações para os nossos ouvintes. Ah, é isso mesmo, né? Priscila. Então, eu ia chamar ela de Cris. Um beijo para você também, Cris e Jennifer. Olha, aqui no nosso noticiário regional, a gente começa a falar sobre esse protesto, né, Marcos, que teve hoje. Sim. Por falta de ônibus, né? E aí provocou congestionamento na BR-415 aqui entre Ilhéus e Itapuna. Pois é, moradores da comunidade do Japu interditaram hoje pela manhã aqui a rodovia Ilhéus Itabuna, né, BR-415, nesse trecho aqui do bairro do Banco da Vitória, onde nós estamos situados. Marcos pegou um congestionamento. Aliás, ficou parado,
fiquei,
né?
Esperando, né? Junto esperando com todo mundo. É um bom tempo.
E aí, o pessoal aí do protesto, nesses moradores do Japu, eles reivindicaram a normalização das linhas de ônibus do Serviço Público de Transporte. E o protesto começou por volta das 7 da manhã, se estendeu até as 9h20, causando grande congestionamento de trânsito. Foi mais ou menos esse horário mesmo, quando você estava lá? Parado?
Olha, não.
Pois é, aí o blog Pimenta informa mais ou menos esse horário.
Se estendeu até umas 8h20, mais ou menos, mais ou quando menos, foi liberada,
né,
a pista.
É. E aí, Marcos, o blog Pimenta, né, entrou em contato com o Valci Serpa, que é o superintendente de trânsito de Ilhéus, e a gente tem que dar os créditos aqui, porque foi o Pimenta que falou com o Valci Serpa, e o Serpa informou que outras duas manifestações ocorreram nesta manhã. Uma no Iguape, na Zona Norte, de Ilhéus, e outra em frente ao Opaba, Praia Hotel, ali na Zona Sul. E aí o Serpa disse, foi uma ação orquestrada. Após o fim das interdições, os manifestantes se reuniram na Praça Cairu, no centro de Ilhéus. E aí o Bloco Pimenta também perguntou se as empresas de ônibus Via Metro e São Miguel não obedeceram à determinação de retomada de 100% das linhas, feita aí pelo prefeito Ilhéus em março do ano passado. E aí o Serpa respondeu que o acordo judicial das concessionárias com o município as autoriza a manter 85% das linhas de ônibus em atividade, mas segundo ele, 87% estão em operação. Mas eu me lembro que o prefeito falou que tinha
liberado
100%, né? Então não tem 100%. Então tá claro que Ilhéus precisa de 100% da frota, né? Tá claro, porque o povo sempre reclama, sempre questiona, e eu não acho que seja puramente reclamação do povo, não, Marcos. É porque o povo realmente está sentindo falta, né? Não está atendendo a demanda como deveria.
É, e os moradores também, aqui nesse protesto do Banco da Vitória, pelo menos, pediam a melhoria dos acessos, né, das estradas até esses distritos, né, não só o Japu. Falaram, inclusive, que a máquina passou, mas não colocaram cascalho, aí vem a chuva e fica aquele lamaçal, né? Isso há vários e vários meses aí que está acontecendo isso e a prefeitura não tomou a providência, né, Cássio?
Pois é, e aí eu, às 17 da manhã, recebi uma nota de esclarecimento da prefeitura de Ilhéus. A Rayane, do setor de comunicação, enviou essa nota, né? A datada de hoje, 1º de julho de 2022. Eu vou resumir para vocês, porque essa nota tá grande e meio confusa. É, sinto muito, para mim está. Porque assim, ó, inicia a nota dizendo, o município de Ilhéus encontra-se ainda em recuperação da catástrofe provocada pelas fortes chuvas que assolaram a região e que foi amplamente divulgada na mídia nacional e internacional. A gestão do prefeito Mário Alexandre tem capitaneado o maior programa de infraestrutura já visto na história da cidade. Aí fala de caminhos dos altos, asfalto legal, seguida a recuperação de escolas e postos de saúde. Porém, as pessoas todas dos altos reclamam, o povo reclama dos buracos no asfalto, o povo reclama das escolas, dos postos de saúde que não funcionam como deveria, né? Não entendo. E aí, além disso, diz a nota, a administração municipal desenvolve um trabalho permanente de recuperação, manutenção das estradas vicinais, em parceria com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Sul, a MURC, que tem avançado dentro de um cronograma de execução gerido pelas secretarias. Com isso, as comunidades serão atendidas dentro de um curto período de tempo. Que curto período de tempo é esse? Porque esse blá 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 não é de agora, né? Agora botar em prática que é bom nada. E aí, né, usa um termo aqui que ninguém vai entender, e aí eu vou resumir para vocês. Aí falam que com a recuperação das estradas vicinais haverá melhoria na mobilidade, na acessibilidade às comunidades distritais. Em resposta aos movimentos de interdições de vias referente ao retorno de 100% da frota do transporte coletivo, a prefeitura informa que vem empreendendo ações para restabelecer o equilíbrio econômico das empresas concessionárias do serviço público de transporte, a fim de aumentar gradativamente os horários das linhas de ônibus que atendem a zona rural. E aí, Marcos, o que me chama a atenção é o início da nota, né? Que fala que o município de Ilhéus encontra-se ainda em recuperação da catástrofe provocada pelas fortes chuvas que assolaram a região e foi divulgada, parará. Vem cá. É importante ter festa. É, 2 anos sem. Então tem dinheiro para fazer festa, mas não tem para recuperar as estradas? Tem ainda que dar um tempo ainda para poder fazer isso? Me explica essa questão.
Prioridades na gestão,
entender,
né? É. Prioridades na gestão.
É, eu quero entender. É. Né? Eu quero entender. Porque muita gente me procurou para falar isso. Ah, Cátia, ele tem tanto problema na saúde, nas estradas e tal, mas tem dinheiro para fazer festa. Pois é. Porque a festa bacana é bom pro povo, é. Né? Inclusive, não deveriam ter cobrado aqueles R$500 ao ambulante, né? É. Que a Itabuna tá lá fazendo de graça, deu de graça.
É, o espaço.
Né? No Itapê do espaço. Não cobrou nada, só cadastrou, obviamente, bonitinho. Né? Mas aqui não, aqui cobra R$500 Aí depois o vento veio, arrancou tudo lá também, né? Do negócio lá das barraquinhas do povo. E aí fala que tá investindo em posto de saúde e tal. Então, que tal também lembrar de investir no PA da Zona Sul? É, porque o que eu vou falar pra vocês aqui, eu vi de perto. Hoje, faz oito dias que eu estive no PA da Zona Sul. Fui levar quem não estava se sentindo bem. Resumindo, chegou lá, eu também passei mal, né? Os dois, desmaiando. Por causa da virose que a gente tava. Marcos, a sala da enfermeira tá aqui gravado. Guzmão, se quiser eu te mando, viu, meu amigo do blog Guzmão. Quem mais quiser aí dos blogs, eu envio o vídeo que eu fiz. A sala, mofo puro.
Nossa.
Mofo puro. E eu, como eu já estava com crise de rinite alérgica e virose, né?
Aguardando.
Fiquei,
só
me senti mal na sala. Me senti mal. Mofo puro. O PA da Zona Sul de Ilhéus, tá? Agora, vale ressaltar. O rapaz da recepção, belíssimo atendimento, atencioso, educado, guarda municipal também, a moça que trabalhava lá, a enfermeira também atenciosa, a médica que estava lá, que ia para 36 horas de plantão.
Nossa!
36 horas de plantão, extremamente educada, atenciosa, tá? Só as duas técnicas de enfermagem que eu achei meio grosseiras. Mas, coitadas, que estavam estressadas já, né, menina? Vocês não têm culpa não, né? Eu vou amenizar. Mas, Marcos Becerra, uma sala, aí não tem, na sala que as técnicas ficam, não tem um ar-condicionado decente funcionando, abafada. A sala da enfermeira é extremamente mofada, faz vergonha, vergonha. Que a casa de um pobre trabalhador não anda assim, Marcos. Não anda assim. Então. Agora uma Secretaria de Saúde que tem verba suficiente para manter um PA em pleno funcionamento, daquele jeito, é uma vergonha. Eu vi de perto, eu filmei. Tá aqui no meu celular. Pra quem quiser. Distribuo pros blogs que quiserem, né? Mostrar a realidade. Podem me solicitar, tá? Que eu mando, sim, o vídeo. A médica, quando eu descobri que a mulher ia pra 36 horas de plantão. Que absurdo, Marcos Bezerra.
Verdade.
Você sabe por quê? Porque os médicos não querem trabalhar pra Prefeitura de Ilhéus, porque não querem ficar sem receber tanto tempo. Aí quem se submete fica lá, coitado, no plantão por muito tempo, né? Aí manda uma nota de esclarecimento para dizer que em um curto prazo vai melhorar as estradas porque tem feito investimento nisso, na saúde. Aonde? Porque fecharam, abriram uma UPA na Avenida Esperança, mas fecharam da Conquista. Eu soube lá dentro, no próprio PA da Zona Sul, que tem horas que o PA da Zona Sul fica sobrecarregado. Porque o povo não quer ir lá pra Avenida Esperança.
É distante, né? Todo mundo tem toda hora dinheiro para passagem ou transporte.
Ou arruma alguém que leve, mas a pessoa fala, eu te levo na UPA da Zona Sul. Não dá para eu te levar para cá. Entendeu, Marcos Bezerra? Olha, prefeito de Ilhéus, vocês têm que parar de blá, blá, blá e ter mais ação de verdade, tá? Ninguém é bobo. O povo está cansado. E eu fiquei, sim, chocada quando eu tive que ficar numa sala na UPA da Zona Sul, extremamente mofada. Me fez tão mal que logo em seguida, né, desmaiei, inclusive. Vou falar aqui a verdade pra vocês. É, a virose pegou a gente, eu e meu companheiro, e a gente passou muito mal. Então, agradeço, claro que eu agradeço o atendimento, né, principalmente do recepcionista, Jair, né, o nome dele, acho que é isso mesmo. Nossa, que cara educado. A enfermeira Marley, educada. A médica, a doutora Jéssica, muito educada, atenciosa, né? As técnicas estavam meio estressadas, mas vou tirar por menos, né? Bichinha, tadinha, não tem uma estrutura, né, decente pra trabalhar, então a gente tira por menos. Mas, Marcos, eu fiquei chocada. Tá aqui, gente, o vídeo. Quem quiser, Guzmão, eu sempre falo assim, Guzmão, porque eu sei que Guzmão mostra a verdade. Guzmão, se quiser o vídeo, meu amigo, tá aqui. Depois tem outros também pra te passar. Uma vergonha. E toda vez que eu for em um lugar desse, eu vou filmar, sim. Eu moro em Ilhéus, eu pago os meus impostos, tá? Isso é uma vergonha. E aí vem com esse blá, 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 que em curto prazo de tempo, curto tempo aí, né? O prazo deles aí pra recuperar as estradas. Bora ver qual vai ser esse curto prazo. Eu aguardo.
A prioridade na gestão. Eu acho que se pegasse um cachê desse, né, de quase R$500 mil que foi pago a uma atração do Viva Ilhéus, dava para fazer essas coisas em vários postos e algumas estradas de distritos, né? Ajudar o povo que elegeu, né? É.
Por falar em cachês, eles divulgaram uma lista lá do, com os artistas e os valores. Por que, que o Geraldo Azevedo não estava lá? Alguém me explica? É. Não quiseram mostrar a realidade, né? Porque dava para fazer a festa sim, com boas atrações sim, com valores bacana, mas também lembrar, né, do povo, das comunidades e recuperar as estradas. Não custa nada.
Se substitui...
Fazer festa para ficar no palco se aparecendo é fácil, né?
Substitui uma atração caríssima dessa por duas outras, mas em conta que vai atender a população, né?
Exato.
E aí o povo também tem os seus anseios atendidos nas comunidades.
É um exemplo é lá Itabuna, né? Que tá planeja as coisas, faz, aí faz a festa. Né? Eu achei interessante, o prefeito disse que alinhado, né, com o Ministério Público, discutiu tudo, comprovou tudo bonitinho. Inclusive, a festa foi muito bacana, bonita ontem, hein, Marcos? Primeira noite lá do Itapedro, né, em Itabuna. É isso aí. 12 horas e 29 minutos, vamos de mais informação. Inclusive, a gente vai para Itabuna, né, Marcos? Falar aí que a Vigilância Sanitária fiscaliza preparo e venda de alimentos durante o Itapedro.
É isso, a Vigilância Sanitária de Itabuna promete trabalho intenso de fiscalização nos 4 dias de festa do Itapedro, na Avenida Princesa Isabel. O trabalho busca assegurar que os alimentos estejam acondicionados de forma segura ao serem vendidos durante o evento. As equipes da Avisa, que é a Vigilância Ambiental Serpat e o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador Sereste, vão fiscalizar os riscos sanitários dos alimentos e bebidas e vão orientar os vendedores ambulantes sobre boas condições de higiene e de manipulação dos produtos durante a produção e comercialização. Além disso, serão observados cuidados adequados acerca da utilização de água para lavagem das mãos e preparo de alimentos e bebidas, assim como validade, qualidade e armazenamento. Os fiscais ainda farão orientações sobre o equipamento de proteção individual, EPI, com o intuito de informar sobre a segurança e proteção para que não ocasione riscos à saúde, tanto de quem trabalha como dos consumidores. Haverá orientação aí também sobre infecções sexualmente transmissíveis pelo Centro de Referência, Prevenção, Assistência e Tratamento, com a distribuição de panfletos informativos e preservativos. Com relação à testagem contra a Covid-19 também, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Maristela Antunes, faz um alerta à população que esteja com sintomas gripais. É importante que fiquem em casa e procurem um centro de testagens para Covid-19, disse. Desde quarta-feira, dia 29, as testagens ocorrem na lateral da Unidade Básica de Saúde José Maria de Magalhães Neto, antigo CESP, no centro, de segunda-feira a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 da tarde. A medida se dá em decorrência do aumento de casos de Covid-19 na cidade.
Lá está testando, né? E Lielza te pergunta, está testando? Porque nem o boletim da Covid não divulga mais, né? Itabuna continua divulgando. Eu recebo aqui todos os dias, né? Eles têm uma lista de transmissão no WhatsApp, né? Divulga, né? É uma realidade ainda a Covid, né? Porque ela veio, parece que veio para ficar com uma gripe, né? Eu ouço isso até de médicos. E aí é importante a pessoa testar, saber que tá. Pra quê? Pra se isolar, né, Marcos? Senão sair infectando outras pessoas.
É isso.
Graças a Deus as vacinas vêm ajudando bastante, né? Você não vê aí as pessoas morrendo, nem ficando internada, né? Mas se você tá de Covid, você tem que se isolar. Eu, nessa virose, eu fiquei preocupada. Eu fiz questão de fazer os meus testes de forma particular. Não esperei por PA nenhum, né? Pra ter certeza. Por quê? Eu acho o seguinte, se você tá com Covid, tem que se isolar, né? Graças a Deus, até hoje, nenhum vestígio de Covid. Olha, a Prefeitura de Itabuna também emitiu um comunicado. No caso aí, a Secretaria Municipal de Saúde informa à população que a partir de hoje, 1º de julho, os serviços de urgência e ortopedia pelo SUS serão encerrados na Clínica Cotef após término de contrato com a prestadora, né, de serviço aí. A população continuará sendo assistida nos demais prestadores de serviço do município: Policlínica Regional, Ortopedia e Procedimentos, e 4 clínicas no centro da cidade para atendimento, consultas e exames, que são na Clínica Anorfe, Clínica Sorte, Clínica Santa Lúcia e Clínica Espaço Vida. Além destes, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, que é referência em traumatologia na região. Então tá aí, viu, itabunense? Essas são as clínicas aí nessa área de ortopedia. Procure as clínicas Anorf, Clínica Sorte, Clínica Santa Lúcia, Clínica Espaço Vida, Hospital de Base, né? E a Policlínica Regional na parte de ortopedia e procedimentos. 12 horas e 33 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta tem Coutinho Neto com muitas informações, espaço para participação do ouvinte. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermoda, Shopping Jequitibá, Rede Uni FTC e Supermercados Meira. Bem, vamos fazer o seguinte, Marcos, nós vamos acionar o nosso repórter, né, o Coutinho Neto. Ele vai fazer a primeira entrada aqui hoje no Jornal do Meio Dia com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia. Uma excelente sexta-feira. Sextou, hein, Kátia? Tudo de bom. Já um excelente também fim de semana. Marcos Bezerra, sextou para você também, Marcão. Ótimo trabalho, meu amigo.
Para você também, Coutinho. Obrigado.
E para você que está aqui acompanhando já o Jornal do Meio Dia na sua Gabriela FM, sextou para todos nós, porque a partir de agora a sua viatura virtual da Gabriela FM já está no comando do que foi notícia de polícia e você vai embarcar comigo a bordo aqui de sua viatura virtual com as informações do setor policial. Município de Itabuna, né? O nosso primeiro pit stop desta sexta-feira. Olha o que aconteceu em Itabuna, hein? Será que esse rapaz aí tirou a carteira de habilitação? Acompanhe comigo o que aconteceu com ele. Olha, uma prova prática para tirar a Carteira Nacional de Habilitação terminou em acidente no pátio da 5ª Siretran na manhã de ontem, lá no município de Itabuna. O fato foi o seguinte, o condutor do veículo, o aluno, ele perdeu o controle da direção no momento da prova e derrubou um muro. O carro acabou invadindo uma residência que faz divisa ali com a 5ª Siretran, em Itabuna. Mas, felizmente, apenas danos materiais foram constatados. O condutor, coitado, ficou em estado de choque e foi necessário os instrutores e fiscais da autoescola prestarem ajuda ao aluno. Meu amigo, boa sorte aí, viu, no seu reteste. Já viajando agora com a sua viatura virtual, imagine os senhores, hein? Para tirar a carteira de habilitação no dia da prova, o cara invadiu uma casa e derrubar o muro. Olha, muito azar, hein? Voltando aqui à nossa região, município de Una, um grave acidente automobilístico envolvendo um carro Ford EcoSport foi registrado na manhã de ontem, quinta-feira, na rodovia BA-001, no trecho entre Una e Canavieiras, próximo à fazenda conhecida, Fazenda Bolandeira. Segundo informações, além do condutor do carro, que foi identificado como sendo o pastor João Marcos, o pastor João Marcos é bastante conhecido na região. Inclusive, ele é filho do senhor Walter, do acampamento Manaim, lá em Comandatuba. O pastor João Marcos estava no veículo também com a presença de um adulto e uma criança de 9 anos de idade. O SAMU foi acionado e encaminhou as vítimas para o Hospital Municipal Frei Silvério, onde ficaram em observação médica. As três vítimas tiveram pequenas escoriações. Ainda, segundo informações, a logística do acidente se deu quando o motorista perdeu o controle da direção do carro, saiu da pista havendo o capotamento. Olha, um traficante, ele morreu em confronto com a polícia no município de Pau Brasil. Uma ação conjunta na madrugada de ontem, quinta-feira, entre as polícias civil e militar, liderada pelo delegado Francisco Denis da Silva Santana, cumprindo determinação do Ministério Público, resultou na prisão de uma mulher e apreensão de arma de drogas no município de Pau Brasil. A mulher tentou fugir, mas foi alcançada pelas equipes. Os policiais seguiram a pé em direção ao endereço da denúncia quando o indivíduo, identificado pelos vulgos de pistola ou coroa, percebeu a aproximação dos agentes da lei e efetuou disparos contra as guarnições que revidaram a injusta agressão. Na sequência, o indivíduo que estava resistindo à abordagem fugiu seguindo em direção aos fundos de outra residência. Cessado o confronto, os policiais avistaram o marginal caído, ainda com sinais vitais e uma arma próxima ao seu corpo. Uma das guarnições levou lá o coroa até o hospital Arlete Magalhães, mas ele não resistiu aos ferimentos. Os policiais informaram ainda que o indivíduo era considerado de alta periculosidade, apontado como chefe do tráfico na cidade de Pau Brasil. Diante dos fatos, todo o material apreendido na residência foram apresentados na delegacia territorial de Pau Brasil para a adoção das medidas cabíveis. Já próximo aqui à nossa região, capital baiana da banana, Teolândia, um homem foi morto a tiros e também golpes de facão. Durante a ação, uma criança de apenas 9 anos de idade, ela foi baleada e transferida para Itabuna. O crime aconteceu às margens da BR-101, próximo ao Lava Jato. Dois feridos nesta ocorrência também foram encaminhados para o hospital em Gandu, inclusive um deles em estado grave. A Polícia Civil esteve no local realizando o levantamento cadavérico e a perícia técnica. Após realizar os procedimentos, encaminhou o corpo do homem para o Instituto Médico Legal de Valença. Muito bem, Marcos e Cátia, e você, nesta sexta-feira gorda aqui no Sonzão da Gabi, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, vai aguardar, porque a sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela paradinha para reabastecer e logo mais retornaremos com muitas notícias de polícia nos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte. São 12 horas e 44 minutos.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro, né, dos fatos, acontecimentos da nossa região e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Já estamos recebendo aqui mensagens de ouvinte, inclusive um áudio, né, com fotos. Marcos, realmente preocupante isso aqui. O Corpo de Bombeiros, né, provavelmente vai ter que ir lá apagar esse fogo ali naquele terreno. E aí, quem vai explicar pra gente isso aqui, o que tá ocorrendo, é o nosso ouvinte, né? Ele que é taxista, é o Valdemir Correia, enviou esse áudio pra nós, não é isso, Marcos? Coloca no ar, por gentileza.
Ok.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Olha que perigo terrível isso aqui, ó. Rapaz, tocaram fogo aqui na BA, nas margens da BA-001, justamente aqui naquele mesmo local que infelizmente é atropelaram aquela moça, aquela dentista, e tocaram fogo aqui, acho que no terreno aqui. O fogo, eu passei no lado contrário da pista, o fogo está imenso aqui, tem uma fiação acima, meu Deus do céu, que loucura. Se pudesse ser os bombeiros aí, porque está ventando muito e o fogo está tomando uma proporção assim, está ficando quase que descontrolado.
É perigoso mesmo. Ele mandou aqui a imagem, né? E a gente percebe que pela fumaça que tá, pode atrapalhar a visibilidade aí pro motorista. Isso pode provocar acidente. Se esse fogo pegar nessa fiação também, né, Marcos? Pode ser perigoso. E quem tá nos ouvindo aí, puder ligar pro Corpo de Bombeiros de Ilhéus, 193, tá? Muita gente reclama desse número, que não consegue falar. Tem aqui um fixo do Corpo de Bombeiros de Ilhéus, 3639-2636. Vamos lá, 3639-26, que é 26, 3636, tá bom? Liguem aí pro Corpo de Bombeiros de Ilhéus, informem aí, por gentileza. Eu não tenho como parar aqui do ar para fazer isso agora, mas seria interessante alguém ligar e informar, tá? E aí, se puder, passem até as imagens aí para eles, tá bom?
É, como ele falou, as margens da rodovia e o vento tá forte. E o vento faz o fogo andar, viu?
Exato. É ali na Zona Sul, próximo a uma faculdade, né? Isso. Próximo a um resort. Então, atenção, Corpo de Bombeiros de Ilhéus. Taxista informando que o fogo ali tá, pode causar algum acidente, viu? 12 horas e 47 minutos, o que temos mais de mensagens de ouvintes no WhatsApp da Gabi, Marcos Bezerra?
Fabiana Silva está ligadinha, né? Na Gabriela FM, no Jornal do Meio Dia, lá do bairro São José, em Ilhéus.
Fabiana
Silva.
Fabiana, um abraço para você. Fabiana Silva, ligadinha no JMD. Obrigada pela audiência.
Boa tarde, Kátia. Maria Jap também nesse protesto, viu?
É?
A Vanúzia, né, que tá dando essa informação. Não foi só o pessoal do Japu, não.
Pronto. Então tá aí a Vanúzia de Maria Jap informando que esse protesto hoje de manhã aqui no Bom da Vitória tinha também moradores do Maria Jap que também reivindicam aí melhoria, né, na estrada e também, claro, melhores horários aí de ônibus para atender a população.
Pois é, outro ouvinte aqui colocou, boa tarde, queria saber se a Prefeitura de Ilhéus vai fazer o pagamento dos estagiários que até hoje não receberam, né, nem um real ainda. Tem gente que está desde abril sem receber nada, uma vergonha, né, trabalhar sem receber. Eles têm dinheiro para fazer festa, para pagar um cachê enorme, mas não tem para pagar
o estagiário.
O estagiário, né?
Desde abril deste ano sem receber. E vou lhe contar um segredo, amiga. A amiga ou amigo, né, que nos enviou aí a mensagem. Há 12 médicos que trabalharam na central de Covid, em Ilhéus, que funcionou no centro de convenções, até hoje também estão sem receber, tá? Os próprios me procuram e me falam isso. Essa semana já recebi mensagem de novo. Kátia, fala lá. Nós, 12 médicos, não recebemos ainda pelo serviço que prestamos na Central Covid em Ilhéus, no Centro de Convenções, né? Salvando vidas, também colocando a vida deles em risco, né, Marcos Bezerra?
Prioridades da gestão, né?
Pois é, né? Cadê as prioridades?
Saúde está lá em terceiro plano, em quarto?
Ou nenhum lugar, né? É em Ilhéus isso, isso é uma vergonha, um absurdo. Por isso que tem médico que não quer trabalhar mais em Ilhéus. Eu já ouvi da boca de vários, não quero mais, não tenho interesse, só trabalho em Ilhéus agora no particular. Trabalho via SUS em outros municípios da região. Eu ouço isso de médicos, tá? É. Ouço mesmo, pessoalmente e por mensagem.
E para ratificar isso, Kátia, né? O ouvinte manda boa tarde aqui. Eu vi você falando do PA da Zona Sul de Ilhéus. O do nosso bairro aqui no Banco da Vitória também precisa muito de uma reforma. Os restos dos ventiladores que ainda, né, não funcionam, o piso que está um horror, a sala de vacina com infiltração.
Recebi imagens, eu tenho aqui também. As imagens do posto de saúde do Banco da Vitória. Vergonhoso também. E aí enche a boca para falar que está investindo nos postos de saúde. Quais, Marão? Quais? Algum que você frequente ou algum familiar, né? Só pode. Porque o do Banco da Vitória, em péssimas condições. Eu tenho aqui as imagens. Fui no PA da Zona Sul há 8 dias, fiquei chocada com a imagem que eu vi da sala da enfermeira. Cheia de infiltração, mofo, ar-condicionado não funciona, a coitada que leva um ventilador para poder, né, dar uma ventilada. A sala das técnicas está extremamente abafada. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E eu tô ligado também que até o aluguel lá do PA da Zona Sul, vocês não mantêm dia, né? Só vergonha.
O ouvinte aqui, um ouvinte tá informando, Kátia, o bombeiro já foi.
Que bom, ó. Parabéns, Corpo de Bombeiros de Ilhéus, realmente sempre agindo rápido, né? Valeu, maravilha, parabéns aí. E eu sempre vejo também o Corpo de Bombeiros de Ilhéus, né, na movimentação. Os caras trabalham, viu?
É.
12 horas e 51 minutos, tem mais mensagem?
Por enquanto, não.
Ó, vai separando aí também, viu, Marcos?
O Felizardo, né? A Felizarda.
O pessoal que tá se cadastrando aí, se inscrevendo no WhatsApp da Gabi, querendo ganhar esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Ó, deixa eu divulgar informações para vocês. O presidente Jair Bolsonaro chegou à Bahia na manhã de hoje. Ele cumpre 2 dias de agenda no estado. Ele desembarcou em Feira de Santana e Bolsonaro foi recebido por apoiadores e fez um passeio de moto pela cidade em direção às obras do Rodoanel, que liga as BRs 324 e 116. Durante o ato simbólico na cidade, o presidente fez entregas referentes ao programa de microcrédito do Banco do Nordeste. Bolsonaro também assinou ordem de serviço para a implantação de sistemas de dessalinação no estado, informa aí o G1 Bahia, né? E temos mais informações, vamos falar da queda, né, do valor da gasolina. A gasolina tem queda aí de 60 centavos em Salvador após o governo reduzir tributos federais, né, Marcos?
A gasolina teve queda de 60 centavos em Salvador nesta sexta-feira após o governo federal anunciar a redução de tributos. Com isso, o combustível deixa de custar em média R$ 7,99 e o consumidor passa a pagar por volta de R$ 7,32. A Acelen, constituída pelo grupo árabe Mubadala Capital para administrar a refinaria Mataripe, ainda não se pronunciou sobre a redução do valor da gasolina. No último dia 18 de junho, a empresa aumentou em 6% o valor do combustível no estado, após o reajuste de 14,26% anunciado pela Petrobras. Com o novo aumento, o estado chega ao seu 13º reajuste de combustível só este ano, sendo que 12 deles foram informados pela Acelen. No total, são 9 aumentos e 4 reduções de preço. A redução dos tributos federais foi sancionada em 23 de junho. O Ministério de Minas e Energia diminuiu, até o fim de 2022, as alíquotas das contribuições para PIS-PASEP, da COFINS e da CID, incidentes sobre a comercialização de gasolina, etanol, o etanol hidratado e gás natural veicular.
Mas o governador Rui Costa e outros, né, governos aqui do Nordeste, foram na justiça contra, né? Não querem a redução do ICMS do combustível, né, governador? Então, por ele, você continua pagando aí um combustível bem alto. Você já viu o valor do ICMS do combustível? Olha lá na notinha quando você abastece, viu? Pois é. E aí o governador disse que a culpa do aumento é do governo federal. Olha, vai gostar de enrolar o povo assim longe. Deus é mais. Coutinho Neto também informando, né, que os bombeiros já chegaram ao local, né? O ouvinte nos avisou aqui também, Coutinho. Obrigada, viu, pelas informações. E por falar nele, vamos acionar ele de novo? O nosso repórter Coutinho Neto, fazer a segunda entrada de hoje aqui, com mais informações para nós do setor policial. São 12 horas e 54 minutos. Quais são as notícias agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, em especial, você que continua sintonizado aqui no Jornal do Meio-Dia, na sua Gabi 102,9, 30 anos de sucesso no ar. Pois é, a sua viatura virtual da Gabriela FM já está reabastecida de notícias de polícia. E você, a partir de agora, é o meu convidado para continuar embarcando comigo pelos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia. Nossa primeira parada, extremo sul baiano. Imagine você, hein? Chegar, se arrumar todo, ficar cheiroso, ficar cheirosa, pegar a namorada, pegar o namorado e o seu carro. De repente, você vai para curtir a primeira noite do Pedrão, lá em Nápoles. Mas sabe o que aconteceu? Acompanhe comigo, viu, dona Carmen? Na madrugada desta quinta-feira, bandidos furtaram duas rodas de um automóvel que estava estacionado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro Pequi, em frente a um hotel, nas proximidades do circuito do Pedrão 2022. O proprietário do carro estava curtindo a primeira noite do Pedrão e, ao sair da festa, olha a surpresa, se deparou com seu automóvel sem as duas rodas traseiras. Isto mesmo, os bandidos levaram as duas rodas traseiras do veículo desse proprietário, que ficou desolado após uma noite agradável de festa. Mas a polícia agora está tentando identificar, prender os bandidos e recuperar as rodas traseiras do proprietário deste veículo, que teve que voltar de carona para casa. Subindo a BR-101, Recôncavo Baiano, município de Santo Antônio de Jesus. Um homem morreu durante o confronto com a polícia militar. Segundo informações da própria polícia, durante a Operação São Pedro Seguro, uma guarnição realizava rondas quando avistou um grupo de homens armados por volta das 5 horas da manhã de ontem, quinta-feira. Ao realizar a abordagem, a polícia relatou que os suspeitos reagiram e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que foram obrigados a revidar. Os criminosos fugiram por um matagal. A polícia informa ainda que durante a varredura foi encontrado um dos suspeitos no chão, ferido e com a pistola ao seu lado. Os policiais socorreram o homem, que foi identificado por Mário Anderson Santos do Nascimento, 41 anos de idade. Mas ele não resistiu e foi a óbito no hospital local. Na ação, a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm, maconha, cocaína, balança de precisão, embalagens para as drogas e ainda uma balaclava. Próximo dali, município de Feira de Santana, a 67 Companhia Independente da Polícia Militar de Feira de Santana apreendeu uma submetralhadora e drogas que estava em poder de um homem no bairro Limoeiro. De acordo com a assessoria de comunicação do Comando de Policiamento Regional Leste, uma guarnição da Petro 67 estava em deslocamento para a localidade de Terra Dura, no distrito de Humildes, quando avistou um homem que estava portando arma de fogo artesanal tipo submetralhadora calibre 9mm. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir e entrou em uma residência, sendo alcançado pela Popó. No momento da revista, foram encontrados com este indivíduo papelotes de cocaína, poções de maconha e uma balança de precisão. Questionado pela arma de fogo, o homem confessou que jogou no quintal da residência da vizinha, que posteriormente foi apreendida pelos policiais. O homem, junto com todos os materiais, foi conduzido para a delegacia de tóxicos e entorpecentes lá de Feira de Santana. Vamos agora subir mais um pouco, além de Feira, até o norte do estado, município de Juazeiro, com muita violência. Olha, responsáveis pelas mortes de Vitor Lucas dos Santos França, apenas 15 anos de idade, Ícaro Gustavo Souza de Jesus, 17 anos de idade, e Maicon Douglas dos Santos Lima, 24 anos de idade. Três homens foram capturados durante a ação conjunta entre equipes das polícias civil e militar em Juazeiro, localizada no norte do estado, ali às margens do Rio São Francisco. Disputas por território do tráfico de drogas e desentendimento de dívidas de entorpecentes são as principais motivações das mortes. A troca de informações entre equipes da 17ª Corpim de Juazeiro, da 1ª Delegacia Territorial de Juazeiro, da Delegacia de Homicídios, da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação, o CAT Norte, e das 73 e 75 Companhias Independentes da Polícia Militar, também de Juazeiro, ajudaram a identificar o trio de homicidas. Conforme o delegado titular da 17ª Corpim, a delegada Lígia Nunes Sá, dois dos primeiros criminosos encontrados já eram investigados por outros, acreditem, eles já eram investigados por outras 9 tentativas de homicídio somente neste mês de junho. Já contra o terceiro suspeito, foi cumprido o mandado de prisão preventiva por um homicídio que aconteceu na noite do dia 10 de junho, no bairro Projeto Mandacaru, também em Juazeiro. Continuamos, portanto, em Juazeiro. O homem acusado de matar a ex-companheira na madrugada da última quarta-feira foi encontrado morto na tarde do mesmo dia na comunidade de Quipá, zona rural do município. O homem cometeu o crime na frente da filha de 4 anos de idade. Flávio Almeida era procurado pela polícia. A vítima, Tamires Ribeiro dos Santos, de 25 anos de idade, ela foi enforcada durante a madrugada. O crime aconteceu enquanto ela e a filha estavam sozinhas em casa. No dia anterior, a filhinha dela completou 4 anos de vida. De acordo com familiares de Tamires, o casal já teria discutido dias antes e a polícia chegou a ser acionada. A polícia segue investigando o caso e ouvindo testemunhas. Muito bem, Marcos e Cátia, você do JND, excelente final de semana. Nosso próximo encontro está marcado aqui mesmo, no Jornal do Meio-Dia, a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM, na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Continue aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, ao lado de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana para você, tá? Se Deus nos permitir, na segunda-feira retornamos juntos aqui para mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. E a gente continua aqui com mais informação para os nossos ouvintes. Marcos já está fazendo o sorteio, hein? Já a gente divulga aí quem ganhou esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. De hoje vai ser da Marquês de Paranaguá, tá? Olha, aqui no Noticiário Nacional a gente fala sobre esse pacote, né, que o Senado aprovou. Caminhoneiros vão ter auxílio, viu, até o final do ano. O Senado aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição, PEC, que institui estado de emergência até o final do ano para ampliar o pagamento de benefícios sociais, que é a PEC 1/2022. Agora a proposta será encaminhada para análise da Câmara dos Deputados. O pacote de bondades vem a menos de 3 meses, né, para a eleição em outubro. A PEC prevê mais de 41 bilhões de reais até o fim do ano para a expansão do Auxílio Brasil e do Vale Gás de Cozinha, para a criação de auxílios aos caminhoneiros e taxistas, para financiar a gratuidade de transporte coletivo para idosos, para compensar os estados que concederem créditos tributários para o etanol e para reforçar o programa Alimenta Brasil. Esse valor não precisará observar aí o teto de gastos, a regra de ouro ou dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que exigem compensação por aumento de despesa e renúncia de receita. A proposta prevê o Auxílio Brasil, né? Prevê aí que o Auxílio Brasil passará de R$ 400 para R$ 600. O Vale Gás de R$ 53 para R$ 120. Os caminhoneiros devem receber auxílio de R$ 1.000. Os taxistas também serão beneficiados com o pacote, tá? O reconhecimento de estado de emergência serve para que os pagamentos não violem a legislação eleitoral. A criação de benefícios destinados a pessoas físicas é proibida em ano de eleições. E aí a única exceção é a vigência de estado de emergência, que é a Lei 9.504 de 97, né? 1997. E todas as medidas têm duração prevista até o final do ano de 2022. Tá? Então, esta Senado aprovou no aumento do Auxílio Brasil, né? E voucher para caminhoneiro de R$ 1.000. Né? O governo federal tem esse interesse aí nesse aumento do Auxílio Brasil e nesse voucher para o caminhoneiro. Bem, deixa eu conferir aqui, porque o Marcos Bezerra já me enviou, né, seu Marcos Bezerra?
Uhum.
Quem é o Felizardo ou Felizarda, né, que ganhou esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda. Rapaz, a lista tá imensa, hein? Muita gente que já ganhou esse Vale Compras aqui.
Tem que colocar em ordem alfabética, vai ficar mais fácil.
Pois é, porque aqui vou ter que fazer isso. Enquanto o Marcos divulgar algo mais aí pra gente, vou conferir aqui, tá, Marcos?
O ouvinte aqui, olha, tá dizendo que no Joia do Atlântico, na Rua 10, tem uma casa com 2 tanques de água descobertos, né? E a dengue tá aí, né, se alastrando, o mosquito, né, Aedes aegypti, e o pessoal tá preocupado lá na Rua 10, no Joia do Atlântico, em Ilhéus, com essa casa com 2 tanques de água abertos, né? Então não pode deixar.
Que mais? Algo mais?
Por enquanto é só.
Ela é felizarda mesmo, né? Então. A lista é grande, mas deu para conferir aqui. Parabéns, então, viu, para essa ganhadora. Vamos lá. Então, hoje, quem ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá é a Tatiana Borges Ferreira Madureira. Tatiana Borges Ferreira Madureira, você ganhou o Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá, tá? Por gentileza, você tem 5 dias úteis, tá? Vá lá na Supermoda da Marquês de Paranaguá, leve seu documento de identificação, porque o seu nome estará lá completinho a partir daqui 1 minutinho, já tô enviando para lá. Parabéns, então, Tatiana Borges Ferreira Madureira, ganhou Vale Compras, valor de R$100 da Supermoda da Marquês de Paranaguá. Muito obrigada, Supermoda, toda semana presenteando nossos ouvintes, tá? Muito obrigada mesmo. Um abraço para você, Tiago, e toda a sua equipe da Supermoda Marquês, da Jorge Amado. Um abraço para Billy, para Ayala, para Wagner, obrigada mesmo a todos vocês, a equipe é massa, viu? A gente chega lá, o atendimento é 1.000, né? 10 não, é 1.000. Nós encerramos aqui, Marcos?
Isso aí, né?
Então vamos nessa, né? Uhum. A gente vai almoçar, gente, bateu aquela fome. Olha, o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, 1º de julho, fica por aqui, agradecemos a sua audiência, desejando a todos um fim de semana de paz e tranquilidade, tá? Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Um abraço a todos e até lá.
Abraço, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você, ouvinte, né, que acompanha o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Rede UniFTC com bolsas de 80% a 100%, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Inscrições em vestibular.uniftc.edu.br. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você...